Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Olá, bom dia! Hoje, sábado, dia 16 de janeiro de 2016. São exatamente 9 horas e 33 minutos da manhã e sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou o Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas para trazer informações e discutir diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa, todo mundo já sabe, é muito fácil, basta nos enviar uma mensagem para frison@cbncampinas.com.br, frison, F-R-I-S-O-N, com a sua pergunta, opinião, enfim, é o contato direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 37 aqui do Circuito CBN já está entrando no ar.
O Circuito CBN vem chegando. Hoje o nosso convidado especial será o Dr. Roberto Franco do Amaral Neto, médico especialista em medicina anti-envelhecimento e performances físicas, que vem nos contar os segredos para se ter uma longevidade saudável, as principais novidades sobre modulação hormonal, as enfermidades da civilização moderna e também falar do lançamento do livro que ele participou e que traz informações sobre a medicina do futuro. Ainda tem o nosso quadro sobre comportamento, o momento da construção, com informações importantes ligadas à área, a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias e muito mais. No ar, ao vivo, para 60 cidades do interior paulista, pela rádio CBN Campinas, Circuito CBN.
E o nosso convidado já está aqui conosco no estúdio, Dr. Roberto Franco do Amaral Neto, médico especialista em medicina integrativa. É essa que é a nomenclatura, já erramos na saída.
Bom dia aí, pessoal. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Gustavo. Eu sou especialista em medicina laboratorial, né? A medicina anti-envelhecimento realmente não é uma especialidade médica. O que se fala hoje é uma medicina mais integrativa, que é uma abordagem médica um pouco que era feita no passado, que hoje está voltando, né? Uma forma um pouco mais holística de ver o paciente, né? Corrigindo seus hábitos, sua alimentação, o seu sono, vendo se ele está em contato com algum tóxico ambiental, coisas do tipo, se ele pratica exercícios físicos, por exemplo.
Eu já ia começar a conversa assim, já começamos corrigindo e também já falando sobre esse primeiro assunto. A medicina integrativa, ela envolve uma medicina que era o que acontecia há muitos anos atrás, que de acompanhamento, enfim, a medicina foi mudando, foi se especializando, não sei se é essa a palavra, e agora a tendência é você voltar às raízes de fazer uma medicina inicial, de acompanhamento, de prevenção, é mais ou menos isso?
Exatamente,
que é a medicina, né, integrativa?
O que a gente viu nos últimos anos foi uma valorização realmente do médico super especialista, né? Realmente foi muito bom, né? Acho que realmente o aumento da expectativa de vida se deve muito a isso. Mas o que a gente percebeu é o foco muito grande em cima da doença, esquecendo um pouco realmente da pessoa, né? Então, o médico é super especialista em tosse, ele é super especialista no joelho. É bom, lógico.
No joelho direito, joelho esquerdo já é
bom. Eu acho que se eu tiver um problema do tipo, eu vou procurar. Mas eu acho que a integração, e a palavra já diz isso aí, entre esse super especialista e uma forma mais holística, quando eu falo holística, uma forma mais geral de ver a pessoa, é importante. Você vê o que, né, o porquê, né, o que no dia a dia pode estar influenciando naquele problema de saúde dele.
O que gera tudo
o que
isso?
Aquele, qual o hábito dele realmente tem feito alguma coisa que pode estar impactando, na gênese, causando aquele problema. Então, eu acho que a associação entre uma medicina curativa que busca o tratamento e uma medicina que busca realmente o foco do problema realmente é importante.
E quando se fala em medicina do futuro, que inclusive fala sobre esse assunto no livro, que nós vamos falar um pouco já também. Então, teoricamente, a medicina do futuro tem bastante a ver com prevenção e com a medicina do passado.
Exatamente. Essa a ideia dessa medicina do futuro. E isso é uma necessidade, vai se tornar uma necessidade cada vez maior. Porque a medicina atual, essa forma mais que a gente comentou agora, essa forma mais de se tratar realmente a doença já instalada, ela foi boa, aumentou a expectativa de vida, mas a gente está vendo que isso está causando um envelhecimento muito grande da população. Essa população
está envelhecendo mal.
Mal, doente, e realmente está inundando todo o sistema de saúde, né? O que a gente vê realmente, os hospitais lotados, os médicos que atendem por convênio realmente não tendo mais agenda, não tendo condições de atender, porque realmente aí a Agência Nacional de Saúde pressiona para que eles atendam rápido, mas aí também não tem como, não vai ter espaço para tudo isso. Você imagina daqui 20 anos a gente continuar dessa forma, com pessoas, um mundo cada vez com mais pessoas mais velhas, mais doenças vendo mais, e com doença. Então a ideia realmente é você pegar a pessoa antes realmente de desenvolver a doença e falar, olha, você está fazendo isso, vamos tentar mudar para que você realmente não desenvolva uma obesidade, você não desenvolva uma hipertensão, uma diabetes mellitus, um infarto miocárdio. Não, e simplesmente focar no infarto, focar no diabetes, focar na hipertensão, focar no colesterol alto. Vamos focar antes, vamos lá 10 anos antes, vamos lá na sua casa antes, vamos ver lá aquele seriado lá que o cara vai na casa da pessoa. Essa ideia é buscar realmente o que pode estar influenciando, né, na gênese do problema.
E o trabalho seu, eu acho que quando a pessoa procura também o trabalho seu, é por conta disso, que possa, assim, redefinir alguns costumes, tanto de alimentação, quanto, imagino, de exercícios físicos, enfim, para que você possa ter uma longevidade saudável, eu acho que é essa palavra.
É bem isso mesmo. O pessoal, a ideia do tratamento, do que se faz, né, todos os médicos trabalham dessa forma, acaba que todos os problemas acabam sendo tratados da mesma forma, correção de hábitos, hoje se usa muito da prática ortomolecular, uso de fitoterápicos, de vitaminas, minerais, busca de metais pesados, reequilíbrio hormonal, reposição hormonal quando necessário. Então, realmente, se faz muito isso para que a pessoa tente melhorar o seu problema atual, né?
Foi lançado um livro, acho que há pouco tempo atrás, você e mais três profissionais.
Mais três médicos,
isso. São quatro médicos. Você, dentre eles, que se chama Você Precisa Saber, que inclusive é uma dica muito legal das principais livrarias, as pessoas acham.
Exatamente. Está na Saraiva hoje. E o meu capítulo, foram eu e mais três médicos, e o meu capítulo foi sobre um assunto que eu vejo muito, que eu acabei trabalhando, abordando muito no meu consultório, que foi sexualidade, tanto em homens quanto em mulheres.
Chega esse assunto lá?
Direto, né? Eu trabalho muito com esse ponto, porque quando eu comecei a trabalhar muito com reposição hormonal em mulheres, principalmente quando eu comecei há seis anos atrás com reposição hormonal em mulheres na menopausa, se tinha muito essa queixa. E aí começaram a vir, além dessas mulheres mais velhas, mulheres mais novas, com o mesmo problema. Eu comecei a perceber que realmente não era, essas mulheres, elas não estão sendo investigadas. E muitas vezes o médico não pergunta para essas meninas mais novas, às vezes com 20, 25 anos, sobre esse assunto, ficou meio que um tabu. Então a gente vê essa população mais nova, às vezes até mais velha, realmente não sendo tão acompanhada da forma mais ideal possível. E o que eu abordo muito no livro realmente é como você tentar resgatar a melhora dessa sexualidade nessas populações. Realmente mulheres na menopausa com deficiência hormonal realmente vão ter, muitas vezes, tem problemas sexuais, e se realmente tiver indicação e não tiver contraindicações, deve fazer o tratamento para que resgate. A gente sabe da importância...
Problemas físicos, no caso, né?
Não, contraindicações, tem algumas contraindicações para o tratamento de menopausas, caso não as tenha, realmente o tratamento pode restabelecer o desejo, e a gente sabe o quanto que a falta de desejo pode impactar na parte psíquica da mulher. Então você vê mulheres jovens...
Do casal, né?
Do casal, exatamente. Então podendo levar doenças mais sérias, voltando àquele problema, né? Você imagina, a depressão, a gente sabe o quanto hoje é uma doença que realmente afeta uma gama enorme de mulheres. Será, o que eu vejo, muitas mulheres, que a gênese da depressão foi a falta de libido.
Entendi.
Porque estavam na menopausa. Outra causa que a gente vê muito comum hoje, que é totalmente esquecida, que eu vejo diariamente isso, é o uso do anticoncepcional em muitas mulheres, levando a deficiência importante da testosterona, que é um hormônio fundamental para a libido na mulher, na idade que seja, na mulher mais nova ou na mulher mais velha, e se esquecendo disso. Então, muitas mulheres mais jovens não sabem disso, usam anticoncepcional desde os 17 anos, estão com 30 anos, e quando suspendem, Gustavo, sem nenhum tipo de reposição hormonal, muitas vezes, acabam melhorando sua libido. Às vezes, elas passaram 13, 14 anos...
Aí se incendeia, caiu um fogo. fogo por dentro.
Eu vejo mulheres que descobrem a sexualidade depois de 15 anos. Sim. Entendeu? Porque realmente o que se viu, o uso crônico daquele anticoncepcional, levando à diminuição da testosterona e impactando muitas vezes nisso. E a gente sabe que a capa da época dessa semana está muito interessante, falando de quanto a medicina se transformou e quanto que ela se engana muitas vezes. E muito dessa transformação, dessas coisas que vão mudando, foram por conta de estudos, e tá lá falando que 70% das condutas médicas são baseadas em estudos financiados pela indústria farmacêutica.
Sim.
Que é passível de ter viés de
interesses comerciais, interesse claro.
Comercial muitas vezes. Então, o que se viu? Uma apologia muito grande ao uso do anticoncepcional, que realmente esqueceu-se um pouco daqueles colaterais. E um dos colaterais é realmente a deficiência da testosterona. E o que a gente sabe que... E o porquê que realmente não, né, não se valorizou tanto? Se a gente pegar nossas avós, por exemplo, não tinha essa preocupação em desejo sexual nessas nossas avós. A mulher era realmente... Era muito mais para... literalmente para reprodução do que para ter prazer. Isso veio mudando.
E é um assunto que era muito reprimido, né?
Exatamente. Hoje, então, a gente começou a falar de desejo sexual em mulher nos últimos 10 anos. É muito recente. Então, o médico realmente que não buscar uma atualização, ele realmente não vai ter condição nenhuma de tratar esse assunto nessas mulheres. Porque ele está, muitas vezes, ele está tratando desde a sua avó, tratou sua mãe, tratou agora você. E aí, a sua avó realmente, ela não tinha porquê, ela não se buscava, era um tabu muito grande. A sua mãe começou a melhorar e foi também pensando nos últimos anos. Então, as mulheres das últimas 10 anos que começaram realmente, né, se preocupar com desejo, com orgasmo, coisas do tipo.
Passou a ser uma pauta. E nos homens também tem uma preocupação parecida.
Já é um assunto. O homem, sim, ele se preocupa mais, ele busca muitas vezes...
Que também, desculpa, não é só o remedinho azul, não. Tem outras alternativas.
O remédio azul ajudou muita gente, mas não é só esse o problema. Então,
azul, amarela...
Hoje já tem várias cores. Então, isso realmente foi uma grande revolução aí na medicina também, esse medicamento. Porém, às vezes esconde alguns problemas, né? Então, a gente vê que a obesidade, por exemplo, leva a uma deficiência também de testosterona em homens obesos. O próprio envelhecimento leva a deficiência de testosterona. A obesidade, ela transforma a testosterona num hormônio feminino, que é o estradiol, né? Então, o homem obeso, ele fica muitas vezes com uma deficiência de testosterona e com excesso de hormônio feminino. E isso impacta na libido também. E essa mesma situação acontece no homem mais velho. E o que a gente vê é o quê? Às vezes o homem mais velho fazendo uso da cápsula azul, que a cápsula azul nada mais é do que um medicamento que dilata os vasos do pênis. Só influencia nisso. Por isso que alguns têm coriza, alguns têm dor de cabeça. Mas não impacta no desejo. É um negócio meio que mecânico, né, de vasodilatação. Agora, o desejo vem ligado a níveis hormonais, a hormônios. Né? E aí, se o homem está lá com uma, mais velho, com uma deficiência hormonal, e está fazendo uso daquele medicamento sem tratar, mais uma vez...
Mais um problema.
Mais uma vez, sem tratar, voltando. Estava a causa do problema. A causa do problema dele é o excesso de peso.
Sim.
Né? Aí ele está tomando o medicamento que tratou, mas não tratou, né? E a ideia a gente vamos usar o medicamento, mas vamos tentar na medicina integrativa também buscar a melhora de peso dele. Claro. Não só simplesmente falar para ele, você toma o azul, mas também vamos emagrecer. Quando você coloca vamos melhorar seu estilo de vida depois do medicamento, fica uma mensagem que aquilo é menos importante.
Entendi.
Devia ser o contrário, amigão, você vai emagrecer, depois eu te dou a cápsula.
Entendi.
Volta aqui 3 meses. Lógico que a facilidade hoje aí é uma outra crítica. O cara não precisa do médico para ir lá comprar também, né? Então ele vai por conta própria muitas vezes.
E nem de receita hoje
em dia. Nem de receita nada, né? Que
dá um jeito. Tá vendo? Tem muito assunto legal aqui hoje, então fica ligado ao Circuito CBN ao vivo aqui na CBN Campinas.
Tá precisando alugar equipamentos para sua obra ou reforma? Passe na Casa do Construtor, a única que tem a locação garantida. Tá, mas o que quer dizer locação garantida? Quer dizer que o equipamento que você precisa tá na mão e tá no prazo. Tá funcionando perfeitamente e tá nas normas de segurança, com um atendimento que garante que tá legal. Tá esperando o quê? Ligue agora, 0800-200-0217. Alugue seus equipamentos na
Casa do Construtor.
Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta, Circuito CBN ao vivo aqui na CBN Campinas, 9 horas 47 minutos. E agora chegou o momento de dedicarmos ao assunto comportamento. Mili Anjos chegando, confere aí, ó.
Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvinte CBN. Eu sou Mili Anjos e eu quero conversar com você hoje sobre depressão. Sabia que a depressão é o rompimento de algo em nós que nos dá sentido, que nos dá amparo? É o momento em que a nossa cabeça, ela fica interrompida. E interrompe também a nossa capacidade de sonhar, de nos iludir com as coisas. Há como que um vazio que invade qualquer atividade que nos faça ter esperança e perspectiva. Tudo que olhado de fora parece possível, mas olhado de dentro, do nosso dentro, nossa, parece que não nos deixa nem sair do lugar. A depressão é séria, então preste atenção nela, viu? É como se cada momento, cada instante fosse ameaçador na nossa vida. E o único caminho é nos proteger, ficar ali, ó, grudadinho, dentro da caixa. O inimigo não sai de dentro de nós nunca. Parece que nada faz sentido na nossa vida. A depressão é um momento insuportável. É verdade isso. É uma verdade que nos movimenta no dia a dia e nos impede de fazer qualquer coisa. De sermos pais, mães, bons no nosso trabalho, realizar coisas. Então preste muita atenção. A depressão é um exagero de tudo aquilo que nos faz infeliz. Em qualquer um de nós. As nossas dúvidas são bem maiores. É um estado que retira a vontade de ir adiante. E cada um de nós fica a gota d'água. Imagina que a sua pele está toda queimada e cai aquela gota límpida assim, de água em cima e você fala... Não aguento mais. Então pare para pensar nesse momento. Analise a sua vida. E depois você segue em frente. Às vezes é melhor parar do que continuar dessa forma. Ótimo sábado para você, uma excelente semana. Eu sou Mili Anjos, aqui para o Circuito CBN.
Prestou atenção aí, ó? Tem tudo a ver, uma coisa vai se ligando com a outra. Hoje conosco, Dr. Roberto Franco do Amaral Neto, médico especialista em medicina integrativa. Essa é a nomenclatura.
Eu sou especialista em medicina laboratorial.
Laboratorial, mas trabalha com medicina integrativa.
É, a abordagem é medicina integrativa.
Isso. E performances físicas. Aliás, quando se fala em performances físicas, que está muito em moda hoje em dia, enfim, eu queria saber exatamente o que é, mas... também explicar que não é só para quem quer virar atleta, isso é para todos nós.
É como eu disse agora, a população envelhecendo, isso é uma questão realmente de extrema importância, porque teremos aí uma gama enorme de pessoas idosas, e essas pessoas precisam se locomover, né? Precisam andar, caminhar, subir escadas, fazer atividades diárias.
Pelo menos deveriam,
a gente,
né?
Sabe o quanto a Previdência realmente vai deixar realmente de pagar em pouco tempo, né? Então, as pessoas mais velhas vão, né, vão ter que trabalhar por muito mais tempo. Sim. Então elas vão ter que ter um bom arcabouço físico para que elas desenvolvam as atividades diárias. Então elas vão precisar de massa muscular, massa óssea, massa articulações íntegras, cérebro íntegro para que você desenvolva a sua concentração, o seu raciocínio. Então, a atividade física bem feita, orientada, vai cada vez se tornar uma necessidade maior. E o que a gente vê, o que é muito necessário para esse pessoal que está envelhecendo, realmente são práticas de exercícios de força, que a gente vê que é um pouco esquecido. Por exemplo, a gente vai em alguns parques públicos, a gente vê algumas áreas voltadas para idosos com coisas que realmente não fazem força. É, né? Tem uma no Parque Taquaral famosa lá, que realmente você vê, não tem nenhuma atividade que faça contração muscular. A gente precisa de atividades que unam a parte cardiovascular, aeróbia. Realmente, se você quer fazer sua corridinha, a sua caminhada, interessante. Mas você que está envelhecendo, ou que vai envelhecer, logicamente todos vamos envelhecer, é importante que saiba que tem que unir essa atividade aeróbia com uma atividade anaeróbia. Atividade anaeróbia é realmente essa atividade que te leva à fadiga muscular. No caso, o exemplo mais comum disso é a musculação, por exemplo. Agora tem treinamento funcional, tem o tal do HIIT que o pessoal fala hoje, que é o treinamento intervalado intenso. Esses são exercícios que realmente favorecem o ganho de massa, ou pelo menos aquilo que você não perca massa muscular. Então tem que se integrar. A gente vê alguns médicos desaconselhando pessoas mais velhas a fazerem musculação. Isso não deve acontecer. Realmente tem que haver a integração entre o exercício aeróbio, a caminhada, que hoje realmente é o exercício mais... Né, a gente vê os idosos, caminho 3 vezes por semana. Isso não vai ser suficiente. A caminhada unicamente...
Ajuda, mas não resolve.
Ela, na verdade, ela pode até desajudar, porque atividade de moderada intensidade feita por longos períodos, ela favorece catabolismo, ela favorece perda de massa muscular. Por isso a gente vê homens, isso a gente pegando atletas que fazem maratona, como que eles são? Eles têm pouca massa muscular. Sim. Então, se a gente não quer que a pessoa perca massa muscular ao longo do envelhecimento, estou falando que você tem que estar com um arcabouço físico saudável, eu não posso indicar um profissional de educação física tem que orientar, e o médico ajudando também, né? Pelo menos vendo se tem algum problema de saúde acoplado ou não, a fazer atividade aeróbia e atividade anaeróbia, uma caminhada, uma corrida leve com uma atividade muscular, uma atividade mais intensa, né, que realmente dentro das suas possibilidades, né, que se pode fazer, né?
E esse acompanhamento com o profissional é sempre muito importante para que, como você falou, se defina um projeto de exercícios, enfim, exclusivo para cada pessoa, não é isso?
Com certeza. Então, o profissional de educação física, o que a gente vê ele crescendo cada vez mais, a importância dele, a personalização realmente do exercício sendo uma necessidade, vai se tornar, né, uma necessidade muito grande, né, as pessoas hoje ainda é um pouco ligado à ideia da parte estética, né, quando você falou da performance física, tenho certeza que vários já pensaram aí em você ganhar uma prova, em você estar bonito no fim do ano na praia,
barriguinha pro Instagram,
barriguinha para o Instagram, para o Facebook, coisas do tipo. Mas, lógico, acho que a ideia é unir. Não podemos esquecer da estética. Acho que todo mundo quer estar bonito, e você se sentir bem é importante para a sua saúde também. Mas a questão é, daqui a pouco isso vai ser uma necessidade extrema. Assim como comer, você vai precisar de massa muscular, porque hoje já está ficando uma coisa muito normal as pessoas realmente chegarem a 80, 90 anos.
Tá vendo? Tem muito assunto legal aqui, não vamos conseguir falar sobre tudo, mas daqui a pouco a gente volta. Circuito CBN ao vivo aqui na CBN Campinas.
Espaço CBN Cultura. Nas manhãs de sábado, você fica por dentro de tudo o que acontece na vida cultural da nossa região. Música, espetáculos, moda e literatura. A cultura em grande estilo na CBN. As peças que estão em cartaz nas salas de teatro e a programação dos cinemas para o fim de semana. Espaço CBN Cultura. Todo sábado, às 10 da manhã. Apresentação, Flávio Botelho. Circuito CBN, com Gustavo Frison.
Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui, 9 horas 55 minutos. Hoje conosco o Dr. Roberto Franco do Amaral Neto, que trabalha com medicina integrativa, trabalha também com acompanhamento e performances físicas, enfim. Mas vamos abrir espaço agora para o nosso Momento da Construção. Vai realizar uma obra? Vai construir? Então se liga aí, ó.
Momento da Construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Alô, bom dia. Eu sou Expedito Arena, engenheiro civil da Casa do Construtor. Às vezes, eu como engenheiro, sou questionado sobre o que é mais vantajoso, um concreto usinado, um concreto feito na betoneira ou um concreto feito na mão. Eu diria que, com certeza, hoje, se você tem um volume bom de concreto para ser feito, o que é um volume bom? Acima de 5 metros, vale a pena você comprar um concreto usinado, pela qualidade do produto, pela prontidão do equipamento e pelo volume de trabalho que se dá para fazer 5 metros cúbicos. Para se ter uma ideia, mais ou menos, eu gasto de 6 a 7 sacos de cimento por metro cúbico. Então, falando num volume de 5 metros cúbicos, nós estamos falando em fazer 30 sacos de cimento, 30 amassadas. Então, é um volume de trabalho muito grande. Quando você compara isso com uma betoneira, 5 metros cúbicos de trabalho são 30 amassadas, não é tão difícil fazer, vale a pena também você fazer na betoneira, se você é daquelas pessoas que no final de semana reúne os amigos e bate a laje, não é? Isso também fica muito vantajoso porque se trabalha no jeito do mutirão. Agora, o concreto feito na mão, praticamente para um volume desse daí, ele só vale a pena quando você faz uma viga, um pilar ou um pouco serviço, senão não vale a pena. Sem contar que a qualidade é inversamente proporcional, não é? Um concreto feito na mão, dificilmente ele é bom porque as pessoas colocam mais água para se tornar mais fácil a mistura e com isso a qualidade do concreto cai muito. Um concreto feito na betoneira, ele é medido em volume e então ele tem uma qualidade até certo ponto boa, e um concreto usinado, como ele é medido em peso, ele tem a qualidade superior aos outros. Semana que vem estaremos de volta com mais uma dica na área da construção civil. Um abraço.
Momento da Construção. Oferecimento Casa do Construtor. Locação garantida.
Gostou da dica, né? Então agora, já que estamos no final de semana, chegou a hora de saber o que vai rolar nos próximos dias. Anota aí, ó.
Se liga no Tom do Tom. Teatro Iguatemi Campinas. Estrelado por Tom Cavalcante, um dos maiores humoristas do Brasil, esse grande espetáculo estará em cartaz na cidade hoje e amanhã, dias 16 e 17 de janeiro, com muita música, crônicas, imitações e piadas sobre as atualidades do Brasil e do mundo. Informações: teatroiguatemicampinas.com.br. Rolling Stones, estádio do Morumbi, São Paulo, comandada por Mick Jagger, uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, desembarca na capital paulista dias 24 e 27 de fevereiro, incluindo em seu setlist todos os grandes sucessos em mais de 50 anos de estrada. Imperdível. Informações: rollingstones.com. Coldplay, Allianz Parque, São Paulo. Uma das maiores bandas de rock do mundo volta à capital paulista dia 7 de abril em sua turnê, A Head Full of Dreams, que está rodando a América Latina, levando na bagagem todos os seus grandes sucessos. Se liga aí! Informações: coldplay.com. E para curtir informações sobre cultura, moda, comportamento, tendências e tudo sobre o universo do programa, é só pintar no nosso portal. Anota aí: www.circuitofechado.tv.
Anotou aí, não? Então agora, no final do programa, queria agradecer a presença do Dr. Roberto Franco do Amaral Neto, esteve conosco aqui. Ele acaba de lançar um livro com mais 3 médicos. Eu gostaria de passar mais uma vez aqui, ó. O livro se chama Você Precisa Saber, tem informações muito legais, você encontra na Saraiva, não é isso, doutor? Isso aí, isso aí. Tá aí uma dica muito legal para vocês. Obrigado pela presença.
Eu agradeço, Gustavo. Acho que sempre pertinente aí participar do programa, ajudando aí com dicas aí de alimentação, práticas aí que a gente pode inserir nos nossos hábitos e realmente favorecer a prevenção de algumas doenças, obesidade, envelhecimento.
É isso aí. Muito obrigado a todos. Queria aproveitar então o final do programa, cumprimentar os aniversariantes da semana. Dentre eles, Ney Carrasco, secretário de Cultura, fez aniversário, parabéns. Fernando Gobo, Fefe, fez aniversário, parabéns também. Daniel Gripa, faz hoje, parabéns. Rogério Fagione, Toninho Talli, Cristiano Postigo, Alexandre Anderi, olha aquele aqui, ó. Parabéns. Matheus Lé Dias, olha ele aí, parabéns. Carlos Faustini, Odil França, Adriano Francino, lá da Educadora, também parabéns. Pedro Sardelli, Rosana Spinelli, fez aniversário, beijos. Claudinei Fortes, Cássia Gargantini, Paulo Girardi. Paulo Girardi, que está em lua de mel com o Marco Maciarelli lá no Rio de Janeiro. Ah, meu Deus do céu, aqueles dois são impossíveis. Parabéns a todos. Semana que vem estaremos de volta a partir das 9:30 da manhã, ao vivo aqui pela CBN Campinas, com mais uma edição do Circuito CBN. Até lá, tchau!
Circuito CBN, com Gustavo Frison.